Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Boa tarde, galera. Sons do Brasil, mais uma vez aqui com vocês, trazendo música de qualidade, um bate-papo gostoso pelas ondas da Rádio USP FM 93,7 aqui em São Paulo, Rádio USP Ribeirão Preto 107,9 e também pelo www.radio.usp.br. De onde você estiver, é só conectar e ouvir o nosso programa Sons do Brasil. Hoje estamos recebendo duas figuraças aqui do meio da música, já em off aqui, batendo um papão legal, tem muita história para contar. O nosso artista convidado do dia, Wilson Teixeira, boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Satisfação estar aqui contigo. Um grande abraço a todos os ouvintes.
E o nosso segundo elemento, que é aquele que ajuda a gente a fazer toda essa bagunça, entre aspas, nossa aqui, o cantor, compositor, repentista, poeta e advogado, Jorge Melo, boa tarde.
Boa tarde, cara. Maravilha, Serginho. Fiquei muito feliz quando você me convidou e estou mais feliz ainda aqui, curtindo esse momento gostoso aqui na USP.
Bacana. Wilson Teixeira, trabalho novo,
pois
pintando
tô
na
gravando,
área.
Estou gravando um disco novo agora, já tem um tempo, chamado Casa Aberta. Estou super feliz com o resultado. Tá para sair um single do disco, uma nova canção chamada Buriti, que vai ter lançamento em streaming nesses sites como Deezer, Spotify, iTunes, em breve. Acho que semana que vem já vai estar disponível.
Bacana. E a gente tava falando aqui, você está utilizando dos novos meios de divulgação. Quer dizer, o CD vai ficar pronto daqui a pouquinho, vão estar com ele prontinho, mas você está trabalhando single a single ali, tá botando para a galera já ir se acostumando com o trabalho.
É, o mercado mudou, né, bastante. Antigamente o artista ficava um ano no estúdio gravando disco e depois lançava e trabalhava o disco. Hoje em dia, graças à internet e várias plataformas que tem, é possível você trabalhar as canções antes. Então, é uma maneira diferente de trabalhar, né? O mercado tá diferente. Então, eu tô soltando as músicas antes do disco físico, vamos dizer assim. Até o pessoal, existe uma discussão se o disco físico vai acabar, né? Ou se não vai acabar. Eu particularmente gosto muito dos CDs e acho que quem é fã e quem gosta sempre quer ter o disco em casa, ter o encarte com as letras, mas é fato que o mercado tá diferente.
Mas eu também sou fã do disco físico, apesar do pessoal pregar essa coisa do final, mas eu acho que o final não chega. A pecinha ali, física ali, onde você tem o encarte, você lê todos os detalhes, ficha técnica, eu acho que ainda tem muitos amantes.
É um cartão de visita, né?
É, com certeza. Hoje em dia funciona bem isso, né? Como um cartão de visita.
Além de ser um cartão de visita, ele meio que que mapeia a carreira do artista, né? Que, assim, ele é meio como se fosse uma fotografia daquele momento, né?
Exatamente.
Daquele momento do artista, do compositor.
Jorge, uma longa história no meio das artes aí, com várias coisas, não é isso? Quantos CDs você tem já lançado?
Bem, CDs meus, da minha própria carreira individual, são 13. 13 álbuns, né?
Álbuns. Uhum.
É, fora os compactos que entre um e outro apareciam. Eu tô falando álbum, para quem tá em casa, não é um apelido do CD, não. É porque tem parte da minha obra que é LP, vinil, parte da obra que está em CD. Então são álbuns, porque aí reduz e somos dois suportes. Mas também tem uns compactos que saem um entre ele e outro, que são muito oportunistas na época.
É, traziam... que é o single de hoje, né?
É, o single. Traziam aquela coisa que entre... Ah, o LP não rodou legal, mas tem uma música aqui que é legal, precisa estar presente, saía no compacto. Com esse, então, soma mais uns 7 ou 8, além desse número. E o que é interessante é que, no meio dessa, digamos, obra, existe a minha participação em centenas de outros LPs e CDs de outros colegas. Né? Eu fazendo participações em CDs junto com Belchior, com um monte de outros colegas, Anastácia, Vicente Barreto. Também é bom, estou lá.
Está registrado.
Mostrando o bigode.
É isso aí, tá certo. Wilson, vamos fazer o seguinte: vamos começar a botar um pouco de música no programa já, pra galera já começar a aquecer aqui?
Bora.
O que a gente vai mandar pro pessoal aí?
Vamos mandar o Rei da Alegria, uma canção, uma parceria minha com o Evandro Camperon, grande compositor pernambucano. Também, inclusive, recentemente gravou um disco super bonito. Ferramenta Quente, Rei da Alegria, no violão, Walter Bini, me acompanhando.
Isso, registrar a presença de Walter Bini aqui no estúdio, tá dando aquele oi pra nós ali do canto. Rei da Alegria, Wilson Teixeira, aqui ao vivo nos Sons do Brasil.
Thank you. sonhava alcançar as estrelas, queria o avesso de um milagre. Amores maiores que a vida eu tive em meus braços. No meu desespero, não sei se me acho. Não sou mais criança, não há ventre que me caiba, nenhum passo me alcança. Sonhava ser o rei da alegria, por tê-la tocado de passagem. Achar as respostas da vida, mas quem é que sabe qual é a receita da felicidade? Não sou mais criança, vivo só do que vejo, é mais profundo meu desejo. Tendo velho sem porteira, meu velho banjo na janela. Quanta saudade que me corta, na lâmina cega da memória. Sonhava ser o rei da alegria, por tê-la tocado de passagem. Achar as respostas da vida, mas quem é que sabe qual é a receita da felicidade? Não sou mais criança, vivo só do que vejo, é mais profundo meu desejo. Tendo velho sem porteira, meu velho banjo na janela. Quanta saudade que me corta, na lâmina cega da memória. Pesam sobre mim dores ancestrais, rarefeitos fogos artificiais. Flores na janela, acenos no cais, tempos que não voltam mais. Pesam sobre mim dores ancestrais, rarefeitos fogos artificiais. Flores na janela, acenos no cais, tempos que não voltam mais. Pesam sobre mim dores ancestrais, rarefeitos fogos artificiais. Flores na janela, acenos no cais, tempos que não voltam mais. Pesam sobre mim dores ancestrais. Tempos que não voltam mais.
Rei da Alegria, com Wilson Teixeira. Essa música, apesar de você estar gravando agora, você já tocava ela bastante em show já, né? Já te acompanha há bastante tempo.
Já. Eu sempre vou trabalhando a música no show antes, assim, né? Porque acho que é importante você ver a reação do público, já ir divulgando, né? E eu participei de festivais com ela também, vários festivais.
Wilson, deixa eu te perguntar um negócio. Você é um cara, assim, novo. E por que a viola, cara? Por que você buscou a viola? A galera hoje em dia, da sua idade ou até mais nova, a galera mais jovem, já vai direto na guitarra, pedal distorcido, e você
na
buscou. Você buscou a viola, cara.
Pois é, eu vim pra São Paulo em 98. Eu acho que isso foi uma. Assim, eu comecei a tocar na noite, tocar em barzinho, tocava violão. E eu acho que foi uma. Eu senti muita falta de Avaré, que é a cidade onde eu nasci e fiquei até os 18 anos. Então eu acho que essa coisa da viola caipira foi uma maneira de, talvez,
aproximar.
talvez de matar a saudade do interior. Uma questão de. E também uma coisa de identidade, assim. Eu acho que quando você vai para um lugar muito grande, uma cidade grande como São Paulo, muito cosmopolita, assim, você busca meios de afirmar a sua identidade, né? Da onde você veio, né? As suas influências. E essa foi a maneira que eu encontrei, assim. Eu acho que eu tinha uns amigos de Osasco na época, que eram violeiros. Eu lembro que eu fiquei encantado com o som da viola. Porque apesar de ouvir do interior, eu não, até então não conhecia, eu nunca tinha visto uma viola de perto e tocado, né? Conhecia o som do rádio e tal. E daí quando eu peguei a viola e toquei, eu falei, pô, acho que eu posso fazer.
Aqui,
acho,
né?
Que é por aqui, exatamente. Eu tive uma sensação de que eu poderia compor coisas interessantes, assim. E eu acho que é uma... Isso acontece com muita gente, né?
Sim,
todo mundo
sim.
Que vem de outros... do interior para São Paulo, muitas vezes acaba buscando um jeito de...
Uma referência.
Uma
aqui,
referência,
né?
Exatamente.
De lá. Legal. E o Jorge também, Jorge é do Piauí?
Piauí, né? Piripiri no Piauí.
Isso. Você também, claro, numa outra época, um pouco mais distante, mas não tão menos importante, acredito que até num momento onde a música brasileira, o Brasil como um todo, passava por um período até mais agitado, né? Você veio pra cá também, pro sul, né? Primeiro Rio de Janeiro, se não me engano, você veio, depois São Paulo. E você veio com uma turma, se a gente for listar, uma turma de peso aí, né? Que veio junto contigo.
Olha, eu tive a sorte, a minha geração teve a sorte de vir junto com Beatles, junto com Rolling Stones, junto com Luiz Gonzaga, junto com o movimento dos festivais. Quer dizer, Chico, Caetano, Gil. Eu tô te falando dos sons que eu ouvia em Piripiri. Por que que eu vim embora de Piripiri e vim bater em São Paulo? Porque eu acreditei nessas pessoas. Me lembro de uma canção de John Lennon que ele dizia, faça só o que seu coração mandar, que você será feliz. E eu disse, nossa, mas meu coração está mandando outra coisa, não ficar aqui. Eu imagino se eu tivesse ficado lá, talvez fosse aí, né, uma pessoa ligada ou à politicagem local, que é muito própria, uhum, ou um comerciante local, sei lá. Eu digo, não, minha vida não é essa daqui. Eu sonhava com outras coisas, eu era apaixonado pelas moças do cinema, todas elas maravilhosas, por todas as deusas, né, do cinema. Eu digo, rapaz, eu vou terminar indo embora. E saí. Inicialmente saí no circo. Depois fui até em Fortaleza, fiz vestibular e lá comecei a conhecer a rapaziada da música. Primeiro foi o Petrúcio Maia, depois Rod, Augusto Pontes, Belchior, e comecei a fazer músicas com eles. Terminei na TV e a TV me jogou para o Rio de Janeiro para dar sequência. Fui funcionário da TV Tupi, dirigindo a parte musical, junto com Lúcio Alves, início da década de 70. A Tupi acabou, eu escolhi São Paulo como minha residência, fui ser professor de música. Ah, já ensinar música e um monte de faculdade. Ensinei em 3 faculdades. Mas aí eu já tinha aquela coisa, montei minha primeira banda com Palinha, grande Palinha, guitarrista, e o Pete, baixista. E fizemos na noite tudo que você possa imaginar que se fazia. Até que as gravadoras começaram a se lembrar de mim. No começo, eu fui tudo gravadora. Copista, arranjador, arregimentador de músicos. Até que eu amadureci e comecei a produzir. E virei um artista, um produtor. Sempre pensando em produzir a minha própria criação, minha própria obra, né? Porque eu já tinha aquele monte de música feita. Aí a rapaziada do Ceará veio se juntar a mim. Ainda no Rio de Janeiro, né? Lá na casa que eu tinha no Rio, esquina da Santa Clara, com Barata Ribeiro, moravam lá o Belchior, o Fagner, o Cirino, depois chegou o Rod, a Tete, o Ednardo, depois chegou a rapaziada mais nova, que vem Graco e vem Caio, ou seja, uma multidão de artistas que fizeram isso que hoje se conhece como Pessoal do Ceará.
Tá certo, beleza. Você falou em produção, a gente tem no Sons Brasil o momento Pitaco do Convidado, que é onde a gente pede pro convidado indicar alguém, algum trabalho que também tá aí rolando aí por fora e de repente muita gente não conhece. Então eu vou convidar você, Jorge, para dar um pitaco para nós aí. Indica uma música pra gente tocar aqui, para que a galera do Sons Brasil conheça esse trabalho.
Opa, maravilha. Eu escolhi nesse meu pitaco um artista que eu gosto muito, respeito muito, e ele é um índio potiguar, que tem uma sonoridade muito bonita, um compositor de grande talento, que é Jairo Mozart, cantando a canção Fruto do Desejo.
Fruto do Desejo com Jairo Mozart. Voltamos no segundo bloco.
Andando no escuro, talvez você não veja lindo fruto maduro que sei tanto deseja. Andando no escuro, talvez você não veja lindo fruto maduro que sei tanto deseja. Atrás do muro vai
saber quem lá esteja, porque não é seguro o que por lá se despeja. Espero no futuro ter alguém que me proteja, porque nesse monturo é onde o lixo arqueja. Andando no escuro, talvez você não veja lindo fruto maduro que sei tanto deseja. Andando no escuro, talvez você não veja lindo fruto maduro que sei tanto deseja. Eu desconjuro atrás dessa igreja, mas bebo vinho impuro, servido na bandeja. Um dia ainda curo o que lá dentro peleja, e vou cobrar o juro daquele que lhe maneja.
Pelo chão duro enquanto o céu troveja, e meu seguro tá na origem sertaneja. Sou caboclo puro que todo bicho fareja.
Andando no escuro, talvez você não veja lindo fruto maduro que sei tanto deseja. Andando no escuro, talvez você não veja lindo fruto maduro que sei tanto deseja. Andando no escuro, talvez você não veja lindo fruto maduro que sei tanto deseja. Andando no escuro, talvez você não veja lindo fruto maduro que sei tanto deseja. Andando
diga
no
aí,
escuro,
talvez
você não veja lindo fruto maduro que sei tanto deseja. Andando no escuro,
segura,
talvez você não veja lindo fruto maduro que sei tanto deseja.
Eita!
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Na minha vida nunca ligo pra dinheiro, nem dei guarida pra qualquer tipo de dor. Na minha vida muita coisa vem primeiro, o beijo da morena que parece até uma flor. O importante é só que seja verdadeiro, abençoado pelas mãos do Criador. Feito canto de galo na campina, e o sol que ilumina nos empresta seu calor. E canta, canta, canta que é bonito, canta que é pro peito se alegrar. Canta que a tristeza vai embora, e é sempre nessa hora que o sorriso tem lugar. E canta, canta, canta que é bonito, canta que é pro peito se alegrar. Canta que a tristeza vai embora, e é sempre nessa hora que o sorriso tem lugar. Não é que eu queira lhe vender algum conselho, sem compromisso você pode me escutar. É que essa vida tá cheia de perigos, cultive bons amigos para ter com quem contar. Existe sempre um motivo e uma canção que traz sentido pra você continuar. Existe sempre um amor no coração, que é feito melodia simples, boa de cantar. E canta, canta, canta que é bonito, canta que é pro peito se alegrar. Canta que a tristeza vai embora, e é sempre nessa hora que o sorriso tem lugar. E canta, canta, canta que é bonito, canta que é pro peito se alegrar. Canta que a tristeza vai embora, e é sempre nessa hora que o sorriso tem lugar.
Música.
minha vida nunca ligo pra dinheiro, nem dou guarida pra qualquer tipo de dor. Na minha vida muita coisa vem primeiro, o beijo da morena que parece até uma flor. O importante é só que seja verdadeiro, abençoado pelas mãos do Criador. Feito canto de galo na campina, e o sol que ilumina nos empresta seu calor. E canta, canta, canta que é bonito, canta que é pro peito se alegrar. Canta que a tristeza vai embora, e é sempre nessa hora que o sorriso tem lugar. E canta, canta, canta que é bonito, canta que é pro peito se alegrar. Canta que a tristeza vai embora, e é sempre nessa hora que o sorriso tem lugar.
Voltando agora no segundo bloco, tivemos Canta Que É Bonito, música do novo CD. É isso aí, o Sim. Fala pra
mais
gente
uma
pouco.
Mais uma canção do Casa Aberta. O Canta Que É Bonito é uma música do meu parceiro Cláudio Lacerda. Querido Cláudio, um grande abraço aí, que juntamente comigo faz parte do Quatro Cantos.
Projeto Quatro Cantos.
Projeto Quatro Cantos. Uli Salgado, Rodrigo Zanck, Cláudio Lacerda e eu.
Quatro violeiros.
Quatro violeiros. É muito bacana, porque a gente se reúne e quando junta quatro violeiros é muito divertido, né? É muito, a cada viagem é muito divertida, é muito, muita história boa pra contar.
Deixa eu pegar e explorar agora o Jorge aqui um pouco num outro lado dele, o lado advogado. Jorge, eu sei que você tem formado em direito, atua como advogado também e tem uma certa especialização na parte de direitos autorais.
É só a advocacia que eu faço, é direito autoral.
Direito autoral. E isso o pessoal fala que é mexer num vespeiro nisso daí, né? Porque, na verdade, não é muito claro pra muita gente como que funciona, como que é isso. Claro que a gente, se a gente fosse entrar nesse assunto aqui, a gente teria assunto pra 2 horas de programa. Mas eu acharia legal que você desse uma pincelada, porque eu acho bastante importante pra galera da música de repente ter o conhecimento, ou pelo menos até depois quem quiser se informar mais, você vai dar seus contatos, a galera até te procura. Dá uma pincelada pra gente sobre isso daí, cara.
Olha, o direito autoral é um direito que rege a você autor, a você publicitário, a você jornalista, até a você jogador de futebol. Todo aquele que cria tem o direito sobre a sua criação. E essa coisa é regulada pela sociedade à proporção que os problemas vão surgindo. O direito autoral antigo, que é o que todas as pessoas acham que ainda existe e que não existe mais, tornava o direito brasileiro fiscalizado por uma coisa que acabou, felizmente, ainda existe no direito dos Estados Unidos e da Austrália e Canadá, que era o copyright. Esse copyright é você registrar junto a uma sociedade do Estado aquela sua obra e você fica com o direito de cópia. O nome já está dizendo, copyright é um direito de cópia. Por que que no Brasil era muito difícil continuar como estava sendo, e nos Estados Unidos funciona? Porque pessoas como o Carlos Imperial, por exemplo, registrou um monte de coisa que não era dele como dele. Porque se é um direito de cópia, é daquele primeiro que briga, primeiro que cuida, primeiro que corre atrás.
Primeiro que colocou lá, que registrou
que colocou,
é dele.
Primeiro que colocou, registrou é dele. Até que alguém diga que não para disputar a propriedade daquela obra. É muito estranho. Por quê? Porque o direito anterior, se você pensar num pêndulo em pé, ele via sempre o lado esquerdo do pêndulo, que era a obra. O direito americano, ele vê a obra. Por exemplo, filme da Metro é o proprietário da obra. Filme da Arte Filme, filme da Walt Disney, ele está vendo a obra. Até então, não se falou de autor. Autor não é pessoa jurídica. É impossível uma pessoa jurídica ser dono de alguma coisa. A Globo não é dona de nada. É uma entidade, como uma rádio. É uma entidade física. É uma fantasia criada pela mente humana. O autor é a pessoa física, é o homem. Aí nós, percebendo isso, colocamos o pêndulo para o outro lado, onde o homem é o autor de qualquer coisa que se ligue a seu eu pessoal, a sua produção. Ou seja, a obra é um reflexo da personalidade do ser humano. Em sendo, o direito autoral mudou completamente. Ele só pode ser de pessoa física. E você não perde contato com essa obra nunca, mesmo que ela seja gravada, que ela seja vendida, que ela seja dada, que ela seja... Pode ser feito o que quiser, o vínculo umbilical nunca sai de você. Essa é a visão do novo direito autoral. O que é uma maravilha, porque nós estamos vendo é o autor e não a obra. Então, com isso, não existe mais novela da Globo. Existe novela na Globo, de Manuel Carlos. É de um homem.
Hoje, então, Lucas Wilson está aqui com a gente. O Wilson tem as obras dele. Como que ele pode defender, ou se alguém questionar ele, que é a obra que ele está falando ser dele, para se provar?
Provar a sua titularidade.
Titularidade, é autoria.
A autoria é uma das titularidades. Titularidades existem várias. Você pode, com a titularidade, transferir para várias pessoas. Eu posso transferir para um editor o meu livro, eu posso transferir minha música para uma editora musical, transferir para uma gravadora, mas essa transferência transfere parte daquele direito e parte permanece com o autor, que são direitos morais. Por exemplo, o comprador dessa obra ou a pessoa que fica com essa obra como titular nunca pode tirar, por exemplo, o nome do autor, porque é um direito moral de autor. O autor pode sempre que quiser tirá-la do ar, mesmo que ela seja comprada por outro. O autor, só ele pode modificar. O outro que compra a sua obra, ele não pode botá-la pela metade. Nunca. Só integral do jeito que o autor a transferiu. Então, esses direitos morais são personalíssimos. Agora, como provar que ela é sua, provar a autoria, existem dezenas de formas. A mais simples é, você pega uma gravação, ou um texto, ou uma letra, coloca no envelope, transmite para você mesmo pelo correio. O selo do correio chegando em sua casa, você guarde em um lugar, em cima do guarda-roupa, um lugar que você não vai mexer. Fechado. E no dia que você tiver dúvida dessa propriedade, dessa titularidade, dessa autoria, você pede que aquilo seja aberto em juízo. Dessa maneira, você está com uma prova fundamental, porque o selo é de fé pública, o selo do correio é de fé pública, de que naquele dia, daquele selo, daquele carimbo, ali dentro daquele envelope, atestado por um juiz, estava uma obra sua. Qualquer pessoa que a tenha gravado ou diga ser proprietário após a data daquele selo, ele já está fatalmente perdendo esse feito, perdendo essa propriedade, essa ação, porque aquilo vale como fé pública. É uma das formas. Outras formas existem, são inúmeras, até registrar, mas essa é muito mais forte do que qualquer tipo de registro.
Maravilha. Claro que isso é, como eu falei, um assunto abrangente que entra em e tem várias nuances e ramificações, mas legal, é interessante. Depois, até no final, poxa, você vai estar dando seus contatos aí. A galera que quiser entender um pouco mais, é só procurar o Jorge aqui, com certeza ele pode ajudar nisso. Wilson, vamos fazer o seguinte, cara, aproveitando você aqui, o Jorge já deu o pitaco dele, vamos dar o seu pitaco pra galera ouvir um trabalho diferente aí?
Claro, mostrar o som do meu amigo Jonavo. É um menino aí muito bacana aí da nova geração e fez uma música aí recentemente. Inclusive cita o Geraldo Roca, é lá do Mato Grosso, né? Do Sul, um grande compositor. Enfim, a música do Jonavo com a participação do Renato Teixeira, chama Musicando o Vento. Gosto muito desse som.
Bacana, Musicando o Vento com o Jonavo, com você aqui no Sons do Brasil.
Tá escrito em minha testa, enraizado no meu coração, esculpido em pedra, tá na madeira do meu violão.
Lança o índio a sua flecha, seu veneno é sua proteção. Acordes tão profundos lavam corpos moribundos pelo chão.
Geral Roca disse na canção: me arranja o gole que acalma, me aplique a dose que salva.
escrito em minha testa, enraizado no meu coração, esculpido em pedra, talho na madeira do meu violão.
Lança o índio a sua flecha, seu veneno é sua proteção. Acordes tão profundos lavam corpos moribundos pelo chão. Geraldo Roca disse na canção: me arranjo o gole que acalma,
me aplique a dose que salva.
Musicando o Vento, do Jonavo, foi o pitaco do Wilson Teixeira. Jonavo é do Mato Grosso, é isso?
Campo Grande.
Campo Grande, Mato Grosso.
Grande amigo, grande camarada.
Maravilha, muito bom, muito bom. Jorge, aproveitando um pouco mais essa coisa do advogado, tô abusando hoje, depois você não vai querer me cobrar consulta. Hein?
Não.
Na verdade, a questão do ECAD, tá. O pessoal também tem muitas restrições, todo mundo briga com o ECAD, essa coisa toda. É. O direito autoral tá muito ligado a isso e tal. Dá uma pincelada mais ou menos com relação a essa atuação do ECAD, exatamente, como é que funciona isso.
Rapaz, eu acho que as pessoas brigam com o ECAD, com o lado do ECAD que deve ser brigado, que é aquele cara mau caráter que vem dizendo que vai acabar o show, que quer receber na hora, atrás de dinheiro. Esse malandro não é uma pessoa do direito autoral. O direito autoral não é isso. Isso é malandragem que corre em paralela. O direito autoral deve ser pago com carnê do Banco do Brasil. E só. Nenhuma outra forma é válida. Porque primeiro não vão para os autores. Vai ficar no bolso do malandro que foi lá dizendo: ô, pô, me dá aí 500 pau, que senão não vai ter show. Esse cara pegou o dinheiro e vai embora. Vai rindo de você. Vai rir da tua cara. Não faça isso. Se ele realmente for do ECAD e essas pessoas que fazem isso não são, ele teria que fazer uma autuação, um auto, dizendo que naquele dia esteve naquela casa e as pessoas não tinham a quitação do ECAD do Banco do Brasil para lhe mostrar. Então ele autuava para que aquela pessoa amanhã receba um auto de infração e ele responda junto ao ECAD, que pode até ser uma ação de cobrança. Essa é a maneira correta. Agora, o sujeito chega lá e diz: se não der 3 mil, não tem show? Isso não existe. Então, esse lado do ECAD, todo mundo tem que ter raiva mesmo. Eu tenho muita. Agora, o ECAD como instituição é a única forma que dá certo no mundo inteiro, é haver uma associação de associações. Você se associa numa associação, aquela associação se junta com as outras associações, e essa associação de associações é uma central de associações, que ela está respondendo às convenções das outras associações e criando uma vontade única, que é a única forma de arrecadar direitos possível dentro de um ambiente em que há uma TV, em que há um rádio, um país continental como esse nosso, e ainda há a internet. Porque o YouTube paga, porque a Globo paga, porque a TV Manchete, quando se acabou, pagava, porque cada casa noturna paga, cada clube paga, cada hotel paga e cada bar e restaurante que tem a música ao vivo paga. Então, essa organização, se você tem dúvida, cobre da sua associação. Por isso é que eu estou falando aqui para o compositor, não confunda, não é para o músico, é para o autor. Se associa numa das associações, são várias, são 11, Assim, UBC, Sadembres, Bate, Vai Se Associa, Amar, que é a que eu sou sócio, Abramos. Sou sócio fundador, Abramos, você se associa e vai lá e reclama, diz, olha, eu estou tocando no restaurante tal, no bar tal, fiz a temporada tal, no Sesc,
e
não gerou direitos autorais. O cara vai atrás e vai ver se aquela entidade, naquele período, declarou que era você que estava lá tocando. Porque pode também o cara ter pago ao Banco do Brasil e ter botado outras pessoas, como acontece em shows de pessoas famosas. Isso é comum. Então, essa fiscalização pode ser feita pela sua associação.
Legal. E o senhor, vou mandar mais uma música ao vivo pra galera aqui?
Bora lá. Tocar No Caminho de Casa é uma parceria minha com o Bezão e também presente nesse disco Casa Aberta.
Ok, No Caminho de Casa, Wilson Teixeira, ao vivo aqui no Sons Brasil. Voltamos no terceiro bloco.
No caminho de casa tem roupas estendidas no varal, há flores coloridas no quintal. No caminho de casa, janelas que se abrem só pra ver a luz de um novo dia amanhecer. Encontro tanta gente que me diz: não é preciso muito pra ser feliz no caminho de casa. Se consigo encontrar meu mundo, eu encontro minha paz bem longe da solidão das capitais. No caminho de casa invento um jeito simples de viver. Já não me falta nada, eu e você. No caminho de casa, meu bem me espera em frente ao portão. Meu filho me carrega pela mão e lembro tudo que eu já vivi. Eu sei que andei perdido, mas eu aprendi o caminho de casa. Se consigo encontrar meu mundo, eu encontro minha paz bem longe da solidão das capitais. No caminho de casa invento um jeito simples de viver. Já não me falta nada, eu e você. No caminho de casa, meu bem me espera em frente ao portão. Meu filho me carrega pela mão e lembro tudo que eu já vivi. Eu sei que andei perdido, mas eu aprendi o caminho de casa. Se consigo encontrar meu mundo, eu encontro minha paz bem longe da solidão das capitais. Se eu consigo encontrar meu mundo, eu encontro minha paz bem longe da solidão das capitais.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Trouxeram você brincando na sombra entre os peixes dourados de luz matinal. Falaria tudo o que quisesse enquanto as vozes
frases cabem seu coração e quantas vezes mais poderemos amar. Tudo depende da exposição, do olhar sem medo, dos pés no chão. Tudo que transcende a coragem, a vida. Tantos são sacrificados, queimados na pira dos alienados. Quantas vidas poderiam desaparecer? Os rapazes são roubados quando dentro dos quartéis se tornam adestrados
em nome de nobre missão.
O delírio da nossa condição, buscando outra inspiração. Nossa condição, buscando outra inspiração. Sem medo dos pés no chão. Tudo que transcende a coragem, a vida. Quantos são sacrificados, queimados na pira dos alienados. Quantas vidas poderiam desaparecer? Os rapazes são roubados quando dentro dos quartéis se tornam adestrados
em nome de nobre missão.
No delírio da nossa condição, buscando outra inspiração.
No delírio da nossa condição,
buscando outra inspiração.
Estamos aqui de volta no terceiro bloco e voltamos com o Pitaco dos Sons do Brasil. Essa canção que vocês ouviram, essa música, é de um grupo chamado Novos Planos Inclinados. A música Outra Inspiração é um grupo bastante interessante. Eu diria até que é uma world music brasileira. Eles fazem um som assim que não é nada comercial, mas cheio de nuances assim diferentes. Bastante interessante. Recebi o CD deles e tá aí então, para vocês conhecerem o som do Novos Planos Inclinados, tá ok? Só para a gente concluir o lado advogado aqui, Jorge. Você tem um livro de direito autoral lançado, quer dizer, ali você esclarece muita coisa, né?
Eu tenho. Logo que eu comecei a sentir o problema da rapaziada, eu sou o sócio fundador da AMAR. E na própria associação, eles mandavam muitos problemas para mim no início da minha atividade. Quando eu recebi no início, eu pensei, puxa, por que não fazer um compêndio que eu possa passar para a rapaziada de outras cidades. E esse compêndio, ele é muito didático, muito prático, porque é exatamente de quem receber, quem paga. E meu livro diz, quem vai pagar é o hotel, via CAD. Quem vai pagar é a Globo, via CAD. Quem vai, são quem utiliza.
Na verdade, ali você pega então, e dá uma direcionada.
A gravadora, pessoal, você assina um contrato de trabalho, que é a relação trabalhista. Eu estou aqui para gravar meu disco e eu assinei com a gravadora e 10%, que é para mim, Roberto Carlos, ganha 10%. Ótimo. A gravadora lança o disco do Roberto Carlos, vende e 10% é dele. Ali não tem nada a ver com o direito. O direito ele tem que receber é da Globo, é do hotel, tá? De quem utiliza.
Entendi. Wilson, esse CD novo seu aí, que tá na ponta da agulha, quase pronto a sair, a produção é toda sua, tem alguém fazendo produção junto contigo, como é que tá essa?
Teve uma faixa produzida pelo Tuco Marcondes, grande músico, grande amigo. Tem uma das faixas também que foi produzida por mim, mas teve participação muito especial do Neymar Dias. Que fez um arranjo de cordas, super bonito. Inclusive a gente vai ouvir ela daqui a pouco, Chamadas e Raízes. Uma belíssima canção, assim, um belíssimo arranjo de cordas. Eu nunca tinha gravado com um quarteto de cordas e foi muito emocionante.
Deixa eu te falar, Wilson, com esse trabalho seu, essa, como eu falei, é uma música, essa música de viola, quer dizer, muitas vezes, até quando o pessoal fala, ah, ele é violeiro, o pessoal já liga com a música sertaneja, né? Aquela coisa da sertaneja. É uma música sertaneja, até teoricamente, ou uma coisa mais country, mais folk e tal. Acho que tá trilhando por isso. Mas é uma música que tem bastante campo. Você tá fazendo bastante shows por aí, né? Vira e mexe, você tá rodando por aí, levando isso daí. E a galera curte muito, né?
Sim. Graças a Deus, tenho tido muita receptividade, assim. O pessoal tem gostado bastante. A viola, ela é muito querida, né? Assim, no interior, né?
A sonoridade dela, né?
E quem gosta de música de viola, gosta. E às vezes a viola também pega o pessoal desprevenido, né? Que é a galera que ouve e não conhece muito bem aquele som, mas se encanta na hora que ouve, assim. Isso é muito bacana. Tenho feito bastante show.
Você tem alguns projetos, assim, em paralelo ao seu trabalho autoral? Você tem alguns projetos?
Tem um show em homenagem ao Tonico Tinoco, em que eu interpreto canções que eles gravaram.
Você traz pra essa linguagem um pouco mais moderna da viola sua, né?
Trago do meu jeito. Tem um show que é de clássicos da música regional, enfim. Mas sempre colocando minhas canções juntas,
claro, também. Claro. Então, até mesmo porque da forma que você trabalha o arranjo das músicas, fica muito próximo daquilo que você faz. Você dá a sua cara para os clássicos, exato, fica próximo do seu trabalho. Então,
é uma leitura minha.
Né? Não, bacana. Vamos mandar mais uma música ao vivo pra galera?
Bora lá. Fazer a Canção de Estrada, uma música do primeiro disco do Almanac Rural.
Canção de Estrada com Wilson Teixeira.
Beleza é roubada, não se parece com nada. É feito faísca e rastilho pra me incendiar. Um coração que é da terra, olhos de jabuticaba, pele de fruta madura colhida no pé. Mas não a repare se vivo na estrada, procurando razão pra viver. A poeira que arde nos olhos é poesia que a gente não vê. Nos arames da minha viola vou lavando em palavras a dor. Ventania é Deus em segredo, é canção de estrada. Pra poder cantar não precisa de dinheiro, não. Em qualquer lugar, em qualquer cidade ou estação, diz o que fazer pra espantar o breu da solidão. Vida é caminhar as pegadas que já estão no chão. Pra poder cantar não precisa de dinheiro, não. Em qualquer lugar, em qualquer cidade ou estação, diz o que fazer pra espantar o breu da solidão. Vida é caminhar as pegadas que já estão no chão. A tua beleza é roubada,
não se parece com nada. É feito faísca e rastilho pra me incendiar. Quero te dar o meu nome, quero te dar uma estrela, quero te dar tudo aquilo que a gente sonhar. Mas não há repare se vivo na estrada, procurando razão pra viver. A poeira que há de nos olhos é poesia que a gente não vê. Nos arames da minha viola vou lavando em palavras a dor. Ventania é Deus em segredo, é canção de estrada. Pra poder cantar não precisa de dinheiro, não. Em qualquer lugar, em qualquer cidade ou estação, diz o que fazer pra espantar o breu da solidão. Vida é caminhar as pegadas que já estão no chão. Pra poder cantar não precisa de dinheiro, não. Em qualquer lugar, em qualquer cidade ou estação, diz o que fazer pra espantar o breu da solidão. Vida é caminhar as pegadas que já estão no chão.
Canção de Estrada, Wilson Teixeira, essa é do Almanac Rural, do primeiro CD, né?
Isso aí.
Primeiro CD que ele é atual ainda, apesar de quanto tempo faz que você lançou ele?
Ele já tem pelo menos 8 anos já, eu lancei em 2007, né? Ele é um disco que aparentemente não se esgota tão cedo, assim,
atemporal, porque... Atemporal, né? Ele não
é,
tem...
Primeiro porque o som da viola é atemporal, né? Ele é uma coisa que você ouve uma gravação de 20 anos atrás, de 30, o som da viola nunca vai mudar, né? Então... Aparentemente esse disco terá vida longa e eu fico muito feliz com isso.
Que bacana. Gente, a gente tá chegando no final do programa. Uma hora, como eu sempre digo aqui, é muito pouco pra gente falar. Como eu falei, se a gente gravar tudo em off que a gente falou aqui, a gente tem mais uns 2 programas. Queria agradecer Jorge Mello pela presença, por ter aceito o convite, por estar ajudando a gente a construir essa história Sons do Brasil aqui. E já deixando aqui engatilhado que eu quero você aqui como artista. A gente vai falar das músicas efetivamente.
Opa, beleza. Já vou ficar esperando.
Legal. Então, muito obrigado, Jorge, pela presença, por ter aceito o convite com a gente aqui, tá ok?
Beleza, tô muito feliz. Pode deixar o telefone pra rapaziada?
Claro, que tiver deixa site, deixa aí. Quem tiver, quiser se inteirar um pouco mais do
então,
trabalho.
Cabra, já que tu já pegou na caneta, anote aí. Meu telefone lá do escritório, 11-5612-2390. É o meu telefone do escritório. E se quiser contatos gerais, se tu tiver saco, anote também. www.eujorgemelo.blogspot.com.br é o blog onde tem todas as informações, inclusive endereço e outros telefones. Facebook, meu é simples. Jorge Mello com 2 L's. Eu tô lá e esperando você.
Maravilha, Jorge. Wilson Teixeira, o brother.
Grande, Serginho, satisfação.
Sempre na batalha. Muito obrigado por estar com a gente aqui. Também, assim como o Jorge, ajudando a gente a escrever a história dos Sons do Brasil. Cara, não tem nem o que dizer que vem esse novo trabalho aí, que a gente já sente que está vindo com toda a vibração positiva.
Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Mandar um grande abraço a todos os ouvintes. É sempre bom estar aqui na Rádio USP. E passar a página oficial, que é facebook.com/WilsonTeixeiraOficial. Quem quiser pode adicionar lá e, aliás, curtir a página, dá pra baixar, ouvir as canções, tem vários vídeos. Esqueci de mencionar, eu tô gravando meu primeiro videoclipe.
Olha.
O primeiro da carreira. Aliás, ele foi gravado, agora tá em processo de edição. Muito interessante esse processo. A direção do Fernando Pequeno, da TV Globo. Direção de fotografia do Léo Siqueira, da GNT. Tá um trabalho belíssimo. Em breve vai ter novidades aí com esse videoclipe nas telas.
Maravilha.
Valeu.
É, isso é caminhando, tá vendo? Primeiro videoclipe. Legal. A gente queria aproveitar aqui e agradecer o nosso parceiro de sempre, de todas as horas aqui, o piloto da nossa nave Sons do Brasil, Dudu Marques, aqui do Estúdio Arte SP. É só entrar no www.facebook.com/estúdio arte SP, estúdio com S, ou então quer bater um papo com ele, quer agendar uma visita, conhecer o espaço, 11 99549-6869. Bate um fio, bate um papo com o Dudu, vem conhecer o Estúdio Arte SP, que é super bacana. Quiser entrar em contato com o Sons Brasil, dar os seus pitacos, falar alguma coisa, sonsdobrasil@terra.com.br, manda um e-mail pra gente. A gente vai receber, vai ler com todo carinho. E o senhor, a gente sempre encerra o programa com uma música. Você já tocou aqui 4 ao vivo, já mandou o seu pitaco, o Jorge deu dele, o Sons Brasil deu o nosso aqui também. E a gente sempre toca uma música do CD ali pra galera sentir como é que ficou esse trabalho ali, todo esse período enfurnado dentro do estúdio, o produto finalizado. O que a gente vai mandar pro pessoal?
Vamos ouvir Asas e Raízes, é uma parceria minha com o Guilherme Cruz. E é justamente essa canção que tá sendo editada, o videoclipe agora. Uma canção que tem quarteto de cordas, um arranjo belíssimo. Quero que vocês ouçam aí como ficou.
Legal, então. Wilson Teixeira, Asas e Raízes. E a gente vai agradecendo a sua companhia mais uma vez, convidando vocês para que domingo que vem, no mesmo horário, esteja junto com a gente aqui no programa Sons do Brasil. Até domingo, então. Um abraço. Wilson Teixeira, Asas e Raízes.
Asas pra voar, raízes pra aprender, mistérios dessa vida. Nenhuma garantia pro ofício de viver. Motivos pra ficar, eu nunca precisei. Sou trem fora da linha. Pra onde vou agora é tão difícil de saber. Sou bicho solto, ela quer missa pra casar. Sou violeiro, a estrada é meu lugar. Forasteiro por aí pedindo pouso nas madrugadas frias. Alma sem casa pela vida viajar. Vou ao encontro desse sonho a me chamar. Rei do castelo que se quebra toda vez que o novo se anuncia. Asas pra voar, coragem pra colher os frutos dessa lida. A minha alegria é ver o dia amanhecer. Livre pra voar, eu nunca disse adeus. Sorri o que caminha. Vou como um barco à vela pelo rio a descer. Sou bicho solto, ela quer missa pra casar. Sou violeiro e não encontro meu lugar. Um forasteiro por aí pedindo pouso nas madrugadas frias. Alma sem casa pela vida viajar. Vou ao encontro desse sonho a me chamar. Rei do castelo que se quebra toda vez que o novo se anuncia. No exercício das pequenas coisas, no caminho natural das horas, no nascimento desse horizonte, tudo aquilo que se sente agora é como um livro que se vira folha. Então se vê de fronte a um milagre. No exercício das pequenas coisas é que se encontra paz. No exercício das pequenas coisas é que se encontra paz. No exercício das pequenas coisas é que se encontra paz.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.